Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da UFRGS.
Hoje eu conversarei com a professora Daniela Kern, que é professora e vice-diretora do Instituto de Artes da UFRGS. Nós conversaremos um pouco sobre feminismo e história da arte.
Eu sou Carolina Brito, professora do Instituto de Física da UFRGS.
Daniela, vocês recentemente fizeram um levantamento bem interessante sobre o percentual da presença de mulheres no curso de artes da UFRGS. O que apareceram nesses números de vocês?
Ah, esses números aparecem sempre mais de 70% de mulheres constituindo os cursos de graduação, né? Artes visuais e história da arte. No pós, a gente não chegou a fazer, porque a gente não tinha acesso ainda a esses números. Isso já é tradicional no Instituto de Artes, né? Porque desde o seu surgimento, sempre houve a maioria absoluta de mulheres artistas.
E vocês já tinham dados desde o surgimento
Sim,
do Instituto de Artes?
Sim, existem esses dados, estão todos guardados no arquivo. E tem uma ex-orientanda minha, Rosane Vargas, que acabou de defender uma dissertação de mestrado, compilando parte desses dados do começo do século XX, né? Mostrando a quantidade de mulheres e a quantidade de homens no curso de artes visuais, né? De belas artes na época.
E esses percentuais se mantêm em 70% ao longo de todos esses
já
anos?
Já foi mais. Já foi 80%.
Quer dizer que as mulheres perderam um pouquinho de espaço, mas
sim,
sempre na ordem de entre 70% e 80%.
Sim, sim. Sempre a grande maioria.
E a questão que é interessante é que quando a gente vai a um museu de arte, por exemplo, esse percentual não se manifesta no museu de arte, né?
Exatamente.
Quer dizer, qual é o percentual de mulheres artistas que estão nesses museus, por exemplo, em Porto Alegre?
40% nos acervos de Porto Alegre. Tem um grupo também lá do Instituto de Artes, Mulheres nos Acervos, que está fazendo uma pesquisa com esses acervos, fazendo levantamento de participação de homens e mulheres nos acervos, e chegou a esses números que batem com os números internacionais, né? Realmente a média é de 40%, 30 e poucos, 40%.
Mas eu te vi falando numa palestra esses tempos, onde tu citava, por exemplo, o número de mulheres em museus como, por exemplo, o MoMA, né? Esses museus que são os mais conhecidos. E nesses museus a situação pode ser ainda mais dramática, né?
Sim, pode ser. No MoMA, até pouco tempo atrás, era quase 100% de homens no acervo. Agora eles estão com políticas para tentar diminuir esses números e colocar mais mulheres, né? Então já houve um acréscimo, assim, mas ainda...
E tu tens ideia, por exemplo, do percentual de mulheres que estão, por exemplo, fazendo política nessa área? Por exemplo, assim, quem são as diretoras desses museus? Quem é que pensa a arte?
Ah, ideias de percentual eu não tenho, porque essas pesquisas, pelo menos no Brasil, elas precisam ainda ser feitas, né?
Uhum.
Aqui no Margues, a gente fez uma tentativa de levantamento, lembramos de duas diretoras do Margues, na história toda do Margues, quer dizer.
Muito pouco.
São vários diretores.
Desde quando
homens,
o Margues existe?
Nos anos 50, né?
Vocês tinham dados das curadorias sobre as bienais do Mercosul.
Exatamente. A Carol Mendonça fez uma pesquisa sobre as bienais e mostrou que é a mesma coisa, né? Tem essa diferença grande entre participação de homens e de mulheres, geralmente na base dos 30 e tantos, 40% de mulheres, 60, 50 e tantos de homens.
Como tu tens pouca gente pensando como é que vai ser a arte, poucas mulheres pensando como vai ser uma exposição, então, normalmente, vai existir uma baixa representatividade dessas mulheres nas exposições.
E muitas vezes as mulheres, algumas mulheres que estão em posição de comando, não vão escolher as próprias mulheres.
Não basta ser mulher.
Não basta ser mulher.
Exatamente.
Exatamente.
Isso é um pouco, acho que, o padrão em todas as áreas, né?
Uhum.
Daniela, eu queria discutir contigo sobre os porquês, né? Por que que nós temos, então, né, nas artes é bastante escandaloso, quer dizer, 80% das mulheres estão nos cursos de graduação e elas quase não existem, né, nos museus. Por quê?
Pois é, tem várias explicações, porque é um problema sistêmico, né? No passado, a gente vê com mais clareza os porquês. O curso de artes era um curso de ilustração. Era um curso para formar amadoras, mulheres que não iam ser profissionais das artes. Elas iam ter um dote a mais, uma qualidade a mais para o casamento. Depois, o que acontece é que muitas mulheres ainda hoje terminam o curso e não se sentem profissionalizadas. Muitas vezes a mulher vai ter mais dificuldade de bater no peito e dizer eu sou uma artista do que o homem.
A síndrome do impostor.
Exatamente. Elas começam a participar do sistema das artes, de concursos e tal, e não são tão premiadas quanto homens.
Você então, tem levantamento de premiação ou ainda não tem?
Ainda não, mas há de surgir. Então, são vários pequenos fatores que juntos vão estimulando essas mulheres. Tem a questão da família, muitas acabam ainda hoje, né, em função de problemas de família, largando a área de artes, porque é uma área instável, difícil, não regulamentada.
É, eu fico pensando assim um pouco com relação às áreas de ciências exatas, né, que são áreas onde são pouco valorizadas do ponto de vista financeiro. Uhum. As artes sofrem desse problema, talvez até de pior, né?
Sim, provavelmente.
Então, imagino que vocês tenham um problema de manter tanto homens quanto mulheres nesses campos.
Sim, exato.
E aí a questão de que alguns se sobressaem, esses poucos alguns são, em geral, homens.
Exatamente. E depois tem uma questão de linguagem. Na arte contemporânea é muito valorizada a questão de obras imponentes, obras grandes. Muitas vezes homens acabam, já no curso, fazendo mais esse tipo de obra. Eles acabam tendo mais facilidade para conseguir até materiais e tudo para fazer essas obras. Obras grandes, imagina fazer grandes fotografias. Quanto custa ampliar uma fotografia dessas?
Sim, então, né? Quer dizer, mesmo na questão do acessar a isso aí, já é mais fácil para um homem, porque ele já tem, por causa do efeito, no caso, tu ganha um prêmio, tu tem mais dinheiro, tu consegue, faz uma bola de neve,
na verdade. É uma bola de neve, exatamente, porque é caro, tu tem que investir nessa carreira, como em várias outras, né? A questão dos materiais é uma coisa ainda pouco estudada, mas que eu acho que é um fator que deve ser levado em consideração, né? Já vi alunas minhas tendo que fazer fotografias pequenas por falta de dinheiro, algumas se dedicam a trabalhos que são mais associados a mulheres, vão trabalhar com bordado, com cerâmica, com coisas em menor formato, e isso tem um espaço diferente no cenário da arte contemporânea, não adianta, né?
Eu escutei uma vez uma professora da música da URGS comentar, por exemplo, que dentro da música tinham, assim, no geral, bastante mulheres, mas que dentro da música tinha uma segregação, por exemplo, música eletrônica tinham pouquíssimas mulheres. Tudo que envolvia um pouco mais de tecnologia, as mulheres estavam excluídas. Isso acontece nas artes também? Porque hoje em dia tem muita arte que tem a ver com... Tem muita tecnologia, né, incluída.
Sim, é diferente, porque as tecnologias, pelo menos, por exemplo, o celular, né, tecnologias mais baratas, acessíveis, elas estão sendo utilizadas por mulheres e homens, eu vejo, na mesma medida, na minha experiência, assim. Esse tipo de tecnologia. O grande problema é a formalização do trabalho, porque a tecnologia é usada para produzir as imagens, mas depois elas têm que ser formalizadas, né, elas vão ter que ser impressas, ter que ganhar um peso, assim.
Entendi, então é na outra etapa, na verdade, que as mulheres não conseguem formalizar e se, digamos assim, se estabelecer como artista.
Ou se manter atualizadas com tecnologia de ponta mesmo, né? Isso também é uma coisa que parece ser mais difícil.
Mas não tem uma área de segregação, então, por exemplo, nas artes?
Não, alguma? tem nos gêneros tradicionais, por exemplo, escultura, que ainda é feito, a gente vê menos mulheres do que homens, ainda ligado a esse fato de exigir força. A gente vê muitas mulheres na cerâmica, que é uma área tradicionalmente associada com mulheres. A gente vê, bom, em desenho, pintura, a gente vê muitas mulheres, mas elas são maioria mesmo no Instituto, como eu já falei, né?
Então quer dizer que existe essa segregação, mas é uma coisa que vem desde sempre, não tem uma, a tecnologia não veio aumentar essas diferenças no caso
da
arte.
Teria que pesquisar isso, a gente precisa dos dados, né? Eu tô falando das minhas impressões de banca, de observar os alunos,
claro,
né? Muita gente não vai concordar, né? Eles vão dizer que não. Na verdade, todos têm acesso igual à arte.
Precisamos dos dados, né? Porque
exatamente.
Os dados não são achismos, né? A gente
exatamente.
Precisa mostrar através
mostrar que tem essa diferença, de onde ela sai ainda hoje, não é? Não é uma diferença que parou nos anos 70 com a ascensão da segunda onda feminista. Ela continua.
Daniela, eu queria que tu fizesse um breve resumo sobre o que vai ser a tua aula que tu intitulaste Feminismo e História da Arte.
Vou falar um pouco sobre as principais historiadoras da arte feministas dos anos 70, como elas vão levantar questões que vão ser cruciais para quem quiser pesquisar esse assunto depois. E vou mostrar um pouco do trabalho que elas fizeram e ajudaram, estimularam a fazer, né? Que é fazer um levantamento de cânone, levantamento de grupo de pintoras, de artistas, mulheres, né? Que ficaram desconhecidas por séculos e agora estão sendo colocadas na roda de novo, né? Então a gente vai ver algumas dessas mulheres desde o Renascimento até metade do século XX.
Vocês têm, então, essa questão de tomar as mulheres que ficaram totalmente apagadas da história da arte.
Sim, exato.
Então, para quem quiser conhecer mais do trabalho, né, desse resgate das mulheres na história da arte, está convidado a assistir o módulo Feminismo e História da Arte
ministrado pela professora Daniela Kerr no curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes.
Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.